Boa tarde a todos, os vereadores, as vereadoras, ao público que nos acompanha pela Rádio Pomerano, os internautas, as pessoas aqui no plenário, doutor Luiz Mil. 3 de junho de 2024, sessão ordinária número 20. Peço ao primeiro secretário Joelho Abel que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adailu.
Presente.
Ana Paula Alves de Azevedo.
Presente.
Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Joel Albert, presente. Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastrow.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
Valdivino Mansk.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino nacional brasileiro. A mensagem bíblica escolhida pela vereadora Ana Paula de Azevedo para a sessão de hoje se encontra em Salmos 27, versículos 1 a 5, que passa a fazer a leitura neste momento.
O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos, me atacam e procuram me matar, São eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus, o Senhor, pedi uma coisa, e o que eu quero é só isto, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo, Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha.
Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 18, realizada no dia 27 de maio de 2024. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Coloque em votação a ata da sessão solene número 19, realizada no dia 29 de maio de 2024. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário Joelho Abra que faça a leitura do expediente do dia.
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Mensagem número 28/2024. Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, 10 de maio de 2024. Encaminha projeto de lei número 28/2024, que altera a redação do parágrafo único do artigo 1º, artigo 16 e parágrafo único do artigo 18 da Lei Municipal número 1076/2008. A Sua Excelência, senhor Joel Pones, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o projeto de lei ora submetido à apreciação desta Casa Legislativa visa a alteração do parágrafo único do artigo 1º, artigo 16º e parágrafo único do artigo 18 da Lei Municipal nº 1076, de 21 de outubro de 2008, a qual cria o Conselho Municipal de Segurança Pública e o Fundo Municipal de Segurança Pública do município de Santa Maria de Jetibá. A referida alteração da lei se dá em virtude da necessidade de alteração da secretaria vinculada, uma vez que anteriormente era promovida pela Secretaria de Gabinete e atualmente passa a ser gerenciada pela Secretaria de Defesa Social, a qual passa a responder pelas questões de segurança pública. A atuação do Conselho Municipal de Segurança Pública de Santa Maria de Jetibá é de grande importância e, estando diretamente ligado à Secretaria de Defesa Social, na discussão e planejamento da segurança pública com representatividade da comunidade é essencial. O Conselho Municipal de Segurança Pública pode contribuir para a prevenção da violência por meio da realização e divulgação de campanhas educativas visando reduzir os índices de criminalidade e promover uma convivência mais harmoniosa na comunidade, utilizando inclusive o Fundo Municipal de Segurança Pública como uma ferramenta para captar recursos necessários. Na expectativa da aprovação do mesmo, apresentamos a Vossa Excelência, aos ilustres vereadores e vereadoras, os nossos votos de elevada apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Hilário Ripke, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Projeto de Lei número 16/2024. Dispõe sobre a denominação da Rua Florencio Hermano Schultz, situada no bairro São Sebastião do Meio, neste município, e dá outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Atibaia sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Florencio Hermano Schultz, com início na Rua Henrique Egert, coordenadas 315694.28ME, 7783893.20ms e término nas proximidades da propriedade do senhor Valmir Schultz, nas coordenadas 316067.26ME, 7783828.31ms, com uma extensão de 398 metros, situada no bairro São Sebastião do Meio, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 21 de maio de 2024. Vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o presente projeto de lei tem por finalidade dar o justo valor ao saudoso senhor Florencio Hermano Schultz, denominando-se oficialmente a Rua Florencio Hermano Schultz, com início na rua Henrique Eggert e término nas proximidades da propriedade do senhor Valmir Schultz, com uma extensão de 398 metros, situada no bairro São Sebastião do Meio, neste município. O senhor Florencio nasceu no dia 27 de maio de 1928, na comunidade denominada Galo, município de Domingos Martins, filho de Teodoro Schultz e Emília Pagung Schultz. Ainda criança, seus pais mudaram de município e instalaram-se na comunidade de Jequitibá, que até então fazia parte do município de Santa Leopoldina. Estudou as séries iniciais na escola localizada em Caramuru, passou sua infância acompanhando seus pais nas tarefas voltadas à agricultura, fonte de renda na qual garantiam a subsistência da família. Os familiares de Florencio participavam da comunidade luterana de Caramuru e por lá o mesmo cursou o ensino confirmatório. Quando homenageado completou 16 anos de idade, seus pais adquiriram a propriedade na localidade de São Sebastião, local no qual atualmente residem seus descendentes e agregados. Quando o mesmo completou 20 anos, deixou seus pais e foi servir o exército durante um ano no município de Vila Velha. No dia 19 de junho de 1954, casou-se com Sofia Marquardt e, como fruto dessa união, foram abençoados com o nascimento de dois filhos, Valmir e Cristalina. Florencio teve sua vida interrompida aos 39 anos de idade, ocorrida no dia 31 de julho de 1967, na propriedade em que atualmente residem seus filhos e familiares. Diante do exposto, como forma de perpetuar a memória deste homem, que foi um grande cidadão santamariense, convido os nobres colegas vereadores e vereadoras para aprovarem o presente projeto de lei. Plenário do Floriano Guilherme, 21 de maio de 2024. Vereador Luciano Alves da Silva. Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de Decreto Legislativo número 6/2024. Concede título de cidadã santamariense à senhora Maria das Graças Gozer e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadã santamariense à senhora Maria das Graças Gozer. Artigo 2º. A homenageada será congratulada com uma comenda e a entrega do título será feita por ocasião da sessão solene, alusiva à 44ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário do Floriano Guilherme, 29 de abril de 2024. Presidente da Câmara, Joel Pones. Primeiro vice-presidente da Câmara, Clóvis Brown. Segundo vice-presidente da Câmara, Valdevino Mansk. Primeiro secretário, Joel Albert. Segundo secretário, Ilima Vesper. Vereadores Adair Lucht, Elmar Francisco Tom, Arlindo Repke, Rogério Schroeder, Luciano Alves da Silva, Valdemiro Jonas, vereadora Selene Jastrow e vereadora Ana Paula Alves de Azevedo. Justificativa. O projeto de decreto legislativo número 6/2024 concede título de cidadã santamariense à senhora Maria das Graças Gozer e dá outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35, inciso 16, concede o título de cidadã santamariense à senhora Maria das Graças Gozer, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Maria das Graças Gozer nasceu no dia 2 de julho de 1970, filho de Vitalino Frederico Gozer e Ágata Luzia Dalmonec Gozer. Tem um irmão chamado Lindomar João Gozer, empresário na cidade de Vila Velha, Espírito Santo, e uma irmã chamada Luziane Gozer, que atua como professora do Ensino Fundamental 1 na Rede Estadual de Ensino em Santa Maria de Jequitibá. Ainda homenageada, tem três sobrinhas, das quais é madrinha de batismo. Maria não teve filhos, nasceu no distrito de Alto Vaz Alegre, uma região rural do município de Santa Teresa, cidade colonizada por imigrantes italianos, sempre vivenciou a cultura da família italiana, na alimentação, nas tradições religiosas, na língua, histórias contadas pelos mais velhos, rituais, festas e costumes em geral. Possui cidadania italiana desde 2017, sendo descendente dos povos imigrantes trentinos e venetos, oriundos do norte da Itália. Desde pequena, mesmo não tendo muito acesso aos livros, era apreciadora da leitura e da escrita. Sonhava em ser escritora ou jornalista. Em julho de 1980, aos 10 anos de idade, mudou-se com a família para Santa Maria de Jequitibá à procura de melhores condições de vida. filho de agricultores, aprendeu o valor do trabalho. Continuou os estudos na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Graça Aranha. Concluiu o ensino médio e o curso de magistério em primeiro grau em dezembro de 1987. No início de 1988, muito jovem ainda, para lecionar, foi matriculada na Escola Estadual Rubens Rangel, em Colatina, a fim de especializar no curso adicional do magistério em ciência. Em março de 1989, aos 18 anos, inicia a profissão de professora alfabetizadora da rede municipal de Santa Maria de Jetibá, na Escola Docente Fazenda Borcate. Foi aprovada no primeiro concurso público para professores da rede municipal de Santa Maria de Jetibá em 1990 e permaneceu lecionando na mesma escola até o final de 1992. De 1993 até o final de 1998, lecionou no pré-escolar São Luís e na Escola Estadual de Ensino Fundamental São Luís. Em 1999, removeu-se para o Centro de Educação Infantil Pomber, onde permaneceu até a aposentadoria em setembro de 2020. Foi uma das primeiras professoras a lecionar no município de Santa Maria de Jetibá. Emancipado de Santa Leopoldina, de 2007 a 2017, foi localizada na coordenação de área de língua portuguesa da Secretaria de Educação de Santa Maria de Jetibá. Nesse período, orientou professores, ministrou cursos e palestras e coordenou o projeto de produção, escrita e publicação de antologias, do Jogo das Palavras à Descoberta da Poesia. Por meio desse projeto, muitos jovens e professores da rede municipal de ensino tiveram a oportunidade de visualizar seus textos publicados em livros. Formada em Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Colatina e pós-graduada em Língua Portuguesa pela PUC Minas, ainda atua como professora efetiva de Língua Portuguesa na Escola Estadual de Ensino Fundamental Médio Graça Aranha, na rede estadual em Santa Maria de Jetibá. É efetiva na AFES, Academia Feminina Espírito Santense de Letras, ocupando a cadeira número 29 e tendo como patrona Consuelo Salgueiro, efetiva na ALAC, Academia de Letras, Arte e Cultura de Santa Maria de Jetibá, ocupando a cadeira número 7, tendo como patrono José Pereira da Graça Aranha. A homenageada escreve artigos, contos, crônicas e poemas. Já participou de inúmeras publicações nos suplementos culturais do jornal Nova Notícia, revista Literatura ao Máximo e em revistas acadêmicas. Publicou pela editora Jordem contos e crônicas na antologia Letrinha 3, coleção Mulher Mãe, coleção Mulher Elas 3, coleção Para Gostar de Ler, poema na antologia Escritos em Vitória, número 36 e número 37 da Academia de Letras do Espírito Santo e Prefeitura de Vitória. Publicou também a antologia Memórias Capixabas, pela Academia de Letras do Espírito Santo. Tem participação na antologia pela editora Taba Cultural e publicação de poemas em antologia da editora Arte da Palavra. Possui 2 livros publicados pela editora de Ordem, Saudades em Retalhos, Poemas e O Casamento, Conto Infanto-Juvenil. Além de publicações, ainda foi contemplada em concursos e recebeu várias homenagens. 1. Semifinalista da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, categoria Crônica, ano 2012, promovido pelo SEMPEC. 2. Primeiro e terceiro lugar como professor orientador do curso cultural Recriando Vinícius de Drummond. Aprendiz em Construção na categoria Ilustração 2013, promovido pela editora Companhia das Letras. 3. Terceiro lugar como professora orientadora no Jovem Senador. 6º concurso de redação do Senado Federal com o tema Buscar Voz para Ter Vez, Cidadania, Democracia e Participação, 2013, promovido pelo Senado Federal. 4. Segundo lugar como professor orientador no 2º concurso Mojubá, Olhares, Saberes e Fazeres da Escola na categoria Vídeo em 2014, promovido pela Secretaria Estadual de Educação, SEDU. 5. Certificado conferido pela Academia Capixaba de Letras e Artes e Poetas Trovadores, pelos relevantes serviços prestados à cultura capixaba e brasileira e pela participação no Sábado Cult em 29 de outubro de 2022. Título honroso e comemoradora de comendadora e comenda imperial do bicentenário da independência do Brasil, pelos relevantes serviços dedicados à literatura, poesia e trova no Brasil. Conferido pela Academia Capixaba de Letras e Artes e Poetas Trovadores em solenidade na Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá em 19 de novembro de 2022. 7. Primeiro lugar no concurso de poesias e redação com os alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, Graça Aranha, promovido pela Academia durante o 19º Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores em Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, de 17 a 20 de novembro de 2022, pela produção da Crônica. 8. Sexto lugar no edital número 6/2023, segundo Festival Literário Newton Braga, Cidade do Interior, com o poema Sabiá do Terreiro, promovido pela Secretaria de Cultura de Cachoeira Itapemirim, Espírito Santo. 9. Certificado de participação por coautoria na antologia A, O Verão Poesia em Quatro Estações, 2023, da Laura Editorial São Paulo. 10. Certificado de finalista pela participação em concurso com o livro de crônicas Jabuticabas de Setembro, do poema Taba Cultural de Literatura 2023. 11. Homenagem da Câmara Municipal de Vitória, Estado do Espírito Santo, título de honra ao mérito pelos relevantes serviços prestados à literatura capixaba, 1 de julho de 2023. 12. Homenagem da Câmara Municipal de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, durante a sessão solene, em alusão ao Dia Municipal do Poeta Trovador, pelas suas ações e atividades desempenhadas em prol da cultura e literatura capixaba, 6 de julho de 2023. 13. Melhores do ano 2023, promovido pela Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores, melhor livro de literatura infanto-juvenil em 2023, pela produção, organização e coordenação da antologia de crônicas infanto-juvenis As Mil e Uma Aventuras da Vovó, produzida pelos alunos do nono anos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Graça Aranha de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Sendo assim, requer o apoio dos pares que compõem este Poder Legislativo para aprovação do projeto de decreto legislativo. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 29 de abril de 2024. Presidente da Câmara, Joel Pones, primeiro vice-presidente Clóvis Brown, segundo vice-presidente Valdivino Mansk, primeiro secretário Joel Albert, segundo secretário Ilimar Vesper, vereadores Adair Lur, Elmar Francisco Tom, Marlindo Reipk, Luciano Alves da Silva, Rogério Schroeder, Valdemiro Jonas, vereadora Selene Jastro e Ana Paula Alves de Azevedo. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de Decreto Legislativo número 10/2024. Concede título de cidadão santamariense ao Dr. Paulo Afonso Nascimento Castelo e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão santamariense ao Dr. Paulo Afonso Nascimento Castelo. Artigo 2º. O homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título será feita por ocasião da sessão solene, alusiva à 44ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 30 de abril de 2024. Vereadora Selene Jastrof. Justificativa. Projeto de Decreto Legislativo número 10/2024 concede título de cidadão santamariense ao Dr. Paulo Afonso Nascimento Castelo e dá outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, de acordo com a lei municipal, de acordo com a lei orgânica municipal, em seu artigo 35, inciso 16, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá concede título de cidadão santamariense ao Dr. Paulo Afonso Nascimento Castelo, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Nascido em 7 de abril de 1968, no Dia Mundial da Saúde, em Colatina, Espírito Santo. Filho de Jair Jairo Castelo Eudinilza Nascimento Castelo. Desde o nascimento, teve formação protestante, com forte influência de seus avós e de seu pai, que exerciam atividades pastorais. Viveu no seu município de nascimento apenas durante o primeiro ano de vida, pois durante grande parte da infância, devido às atividades profissionais de seu pai junto ao Ministério da Agricultura, teve a oportunidade de residir em Vitória, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Com apenas 8 anos de idade, seu avô materno, ao qual o Dr. Paulo era muito achegado, veio a falecer devido a problemas cardíacos e um AVC. Desde aquele momento, passou a afirmar categoricamente que iria ser médico para cuidar da saúde das pessoas e fazer tudo o que pudesse para não permitir que as pessoas perdessem entes queridos. Em 1979, sua família retornou para o Espírito Santo e homenageado concluiu seu ensino fundamental no Colégio Marista em Vila Velha e o ensino médio no Colégio Salesiano de Vitória. Em 1985, com apenas 16 anos, foi aprovado em Medicina na Universidade Federal do Espírito Santo, tendo concluído sua graduação em 1991. Optou por seguir carreira como cirurgião, tendo feito 3 formações como cirurgião. Residência médica em cirurgia geral no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes, Universidade Federal do Espírito Santo, em março de 1992 a fevereiro de 1994, e residência médica em cirurgia plástica no Instituto Nacional do Câncer em Rio de Janeiro, no período de março de 1994 a fevereiro de 1997. Especialização em cirurgia crânio-maxilofacial no Hospital Geral de Ipanema, a serviço do Dr. Ricardo Lopes da Cruz, no período de 1997 a 1999. Em 1999, devido ao seu desempenho como cirurgião durante a residência médica, foi convidado pelo Dr. Ricardo Lopes da Cruz, in memoriam, para ser preceptor do serviço de cirurgia crânio-maxilofacial do Hospital Geral de Ipanema, no Rio de Janeiro, bem como ser sócio do mesmo em um projeto que estava iniciando na formação de um grupo chamado SOS Face. Devido às suas qualificações na área médica como gestor no ano de 2000, Dr. Paulo Afonso Castelo se tornou o coordenador da clínica SOS Face, estabelecida na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Em 2002, homenageado, se tornou sócio-diretor do grupo, onde iniciou atividade intensa para a expansão das atividades do grupo SOS Face. O grupo passou a ser a referência para todos os hospitais da conhecida nacionalmente rede DEOR, dos hospitais e de diversos hospitais da AMIL, atuando nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói e Caxias. Durante este período, o Dr. Paulo também foi aprovado em concursos públicos em sua especialidade, sendo cirurgião plástico efetivo no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes e preceptor do serviço de cirurgia plástica no Hospital do Andaraí, no Rio de Janeiro. Em 8 de fevereiro de 2007, contraiu matrimônio com sua esposa Sirlene Carqueno Gomes Castelo, que desde então passou a exercer papel da maior relevância em sua vida. Desde seu matrimônio, em 2007, passou a vir regularmente ao município de Santa Maria de Jetibá, especificamente na localidade de Rio Posmoser, onde residiam seus sogros, senhor Joaquim Severino Gomes, filho, e a senhora Celeste Carquiqueno Gomes, onde viveu maravilhosos momentos de descanso e alegria com seus familiares. Apesar da carreira em ascensão no Rio de Janeiro, no ano de 2008, juntamente com sua esposa, devido a intensas saudades de suas famílias e seu estado de origem, optou por regressar com sua esposa ao Espírito Santo. Naquele mesmo ano, foi aprovada em primeiro lugar no concurso público do Estado do Espírito Santo, passando a exercer atividades profissionais em sua especialidade junto aos hospitais da rede estadual. No âmbito privado, exerceu sua atividade com alguns hospitais da capital, dentre os quais o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória, onde atuava na preceptoria dos alunos em graduação da EMSCAM. No final de 2014, assumiu a coordenação do pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia, Em abril de 2015, assumiu a direção clínica da Santa Casa de Misericórdia de Vitória e em março de 2016 passou a atuar como diretor técnico da Santa Casa de Misericórdia de Vitória. Durante sua atuação como gestor na Santa Casa de Misericórdia de Vitória, vários projetos foram desenvolvidos. A renovação do parque tecnológico do serviço de radiologia do hospital com aquisição de equipamentos de altíssima qualidade do desenvolvimento do serviço próprio de oncologia. Participação em diversos projetos do PROAD, SUS, do Ministério da Saúde, onde sempre o hospital cumpriu suas metas, tendo se tornado o UBI multiplicador dos programas para o Estado do Espírito Santo. Modernização do pronto-socorro, expansão dos números de leitos de UTI, entre outros. Também durante sua gestão, a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Vitória incorporou a maternidade Promatre. O Dr. Paulo atuou diretamente na avaliação e reestruturação do serviço de maternidade Promatre, que é uma das maiores em número de procedimentos obstétricos no Espírito Santo. Em janeiro de 2021, foi convidado pela operadora de saúde Med Sênior para atuar como diretor regional no estado do Rio de Janeiro, estando disposto a enfrentar o desafio da implantação e início das atividades da operadora naquele estado. O convite foi aceito. Em um ano de intenso trabalho, a Med Sênior passou a atuar no Rio de Janeiro como sua maior operação até aquele momento, com mais de 300 médicos e rede hospitalar, com mais de 20 hospitais credenciados dentre os melhores do Rio de Janeiro. No dia 30 de dezembro de 2021, infelizmente, seu sogro Joaquim veio a falecer devido às complicações de um AVC. Este foi o fato que marcou profundamente sua vida e de sua família, o que levou o Dr. Paulo a se desligar da Med Sênior e novamente regressar ao Espírito Santo. Após seu retorno, veio com a família para a localidade de Rio Pousmoser, a fim de passar um período de luta e cuidar da propriedade. Depois de algum tempo, juntamente com sua esposa, decidiu dar seguimento à sua vida profissional no município de Santa Maria de Jetibá e em julho de 2022 iniciou suas atividades no ESF de Rio Pousmoser. Desde então, vem residindo na localidade e atuando ativamente na comunidade que o acolheu de forma calorosa. Depois de algum tempo, juntamente com sua esposa, decidiu dar seguimento à sua vida profissional no município de Santa Maria de Jetibá. Mesmo com a atividade profissional intensa, Dr. Paulo Afonso Castelo, devido às suas atividades como gestor, bem como de interesse pessoal, sempre valorizou o aperfeiçoamento e deu continuidade à sua vida acadêmica. Por esse motivo, sempre esteve participando de congressos e cursos no Brasil e no exterior, dos quais destaca-se ao Crânio Maxilofacial, curso Davos, Suíça, 2003, Fellowship Cirurgia Crânio Maxilofacial, Neck Infants, Maladies Hospital, Paris, França, 2006, curso de Artroscopia ATM, Universidade de Viena, Viena, Áustria, 2006. Graduação em Direito, Universidade Veiga de Almeida, Rio de Janeiro, FABAVE, Vitória, Espírito Santo, no período de 2005-2009. Mestrado em Teologia, Universidade Mackenzie, Centro de Pós-Graduação, André Jumper, São Paulo, SP, de 2012 a 2016, pós-graduação em Excelência Operacional em Saúde, Greenbelt Lean Six Sigma, Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, no período de agosto de 2016 a agosto de 2017. Especialização em Terapia Cognitivo-Comportamental, PUC do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, período de 2024 a 2025. Atualmente é membro das seguintes associações profissionais: membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e membro associado do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Recentemente adquiriu uma propriedade em Rio Pousmoser e iniciou uma clínica que tem como objetivo ser um polo de referência em saúde. Também tem outros projetos em curso para continuar contribuindo com o desenvolvimento da região. Portanto, requer o apoio dos pares que compõem este poder para aprovação do projeto de decreto legislativo. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 30 de abril de 2024. Vereadora Selene Jastrow. Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Projeto de decreto legislativo número 11/2024. Concede título de honra ao mérito ao senhor Everdan Beger e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito ao senhor Everdan Beger. Artigo 2º. O homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título será feita por ocasião da sessão solene alusiva à 44ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 30 de abril de 2024. Vereador Rogério Schroeder. Justificativa. Projeto de decreto legislativo número 11/2024 concede título de honra ao mérito ao senhor Everdan Beja e dá outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, de acordo com a Lei Orgânica Municipal e seu artigo 35, inciso 16, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia concede título de honra ao mérito ao senhor Everdan Beja em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. O homenageado é natural de Santa Maria de Atibaia, casado, advogado e produtor rural. Filho de Erasmo Beger e Elza Zaik Beger. Formou-se em Direito na Faculdade de Direito de Colatina, atual Unesc. Pós-graduado, formou-se também em Tecnologia da Cervejaria, Teologia e diversos cursos profissionalizantes no ramo da avicultura e cervejaria. O homenageado é neto dos desbravadores e dos fundadores do município, senhor Florencio Augusto Beger e senhora Sofia Anhaus Beger, filho de produtor rural Erasmo Beger, que trouxe as primeiras aves de postura de ovos para o município, desencadeando um processo de desenvolvimento e industrialização nessa atividade aviária. Everdan começou a trabalhar muito cedo, depois de terminado o ensino fundamental no Colégio Graça Aranha, em Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. À época pertencia a Santa Leopoldina, ES. Seus pais o levaram para estudar em Vitória e trabalhar na Central de Abastecimento do Espírito Santo, CEASA, com apenas 15 anos de idade. Seu pai lhe incumbiu a responsabilidade das vendas dos ovos que eram produzidos na propriedade rural e levados para a Central. Na CEASA desenvolveu toda uma logística de venda da produção dos ovos com a ajuda de um funcionário que trabalhava na loja do CEASA, que todos o conheciam como Nonô. Nonô ensinou a vender a produção de ovos e a receber as vendas, pessoa que ele estima e agradece muito pelo aprendizado. Terminado o ensino médio, ingressou na Faculdade de Direito de Colatina, ES, hoje Unesc, vindo a se formar no ano de 1995. No ano de 1994, antes de se formar na graduação, trocou com seu irmão, Marcos Antônio Beger, a sua função, vindo a residir em Santa Maria de Atibá e passando a gerir e administrar com seu irmão Renan Beger a Granja Pomer, a qual foi desmembrada da Granja Santa Maria. Vindo para Santa Maria de Atibá, implementou com seus irmãos Marcos Antônio Beger, Renan Beger, uma reestruturação da Granja Pomer, adotando a mecanização do empreendimento aviário, adquirindo novos terrenos rurais para fixar os novos polos do empreendimento aviário, que vai desde o recebimento dos pintinhos até a formação da ave, ou seja, quando é levada para a granja com o fim de produzir ovos. Atualmente, a Granja Pomer é uma empresa estruturada e licenciada pelos órgãos governamentais, ramificando suas atividades para a produção de adubo orgânico e na produção de industrialização do ovo líquido, produz cerca de 4 milhões de ovos diários, que corresponde a cerca de 10.900 caixas diárias e emprega mais de 30 colaboradores diretos. Everdan ainda é estudioso de cerveja desde os anos de 1990, sendo pioneiro na atividade de cervejaria artesanal a nível nacional, se unindo com outros grandes cervejeiros para que no ramo da atividade tivesse uma legislação própria. Um visionário que busca entender de todo o processo de produção de cerveja artesanal, vindo a renascer a cervejaria que tem o DNA de seu bisavô, Herman Beger, fundando a cervejaria Berger Beer, que já é destaque no mercado local pela sua produção e qualidade. Quando fez sua graduação em Direito no ano de 1990, conheceu uma jovem que também cursava a mesma graduação, a senhora Rosa Helena Krause Berger. Namorando, noivando e casando com esta jovem, tendo um casal de filhos, Guilherme Augusto Krause Berger e Heloísa Helena Krause Berger. Homenageado, tendo o DNA de seus genitores, acredito no potencial que existe no município. Everdan Berger é um exemplo para tantos jovens empreendedores e promissores do Brasil. Um empresário que não esquece de suas raízes, honrando seus pais e dando continuidade dos negócios da família, elevando a outro nível com seus irmãos. Movimenta a economia de Santa Maria de Atibá e do Estado, sendo justa a presente homenagem. Diante do exposto, requeiro o apoio dos pares para que compõem este poder legislativo para aprovação do presente projeto de decreto legislativo. Plenário do Floriano Guilherme, 30 de abril de 2024. Vereador Rogério Schroeder. Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de decreto legislativo número 13/2024. Concede título de cidadão santamariense ao senhor Daniel Plaster e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão santamariense ao senhor Daniel Plaster. Artigo 2º. Homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título será feita por ocasião da sessão solene alusiva à 44ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário do Floriano Guilherme, 29 de abril de 2024. Vereador Rogério Schroeder. Justificativa. Projeto de decreto legislativo número 13/2024 concede título de cidadão santamariense ao senhor Daniel Plaster e dá outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. A Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35, inciso 16, concede o título de cidadão santamariense ao senhor Daniel Plaster em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Santa Maria de Jetibá. Daniel Plaster, filho de Fredolino Plaster e Laura Zimmermann Plaster, nasceu em 6 de setembro de 1965, na localidade de Queira Deus, município de Itaguaçu. No mesmo local, estudou até a 4ª série do ensino fundamental. Com o objetivo de dar continuidade aos estudos, aos 12 anos de idade, deixou sua família e foi morar na casa de desconhecidos. Para se manter, trabalhou em um açougue, matador de animais, das 3 horas às 11 horas da manhã, passando a estudar no período vespertino. Com a rotina extremamente cansativa, não pôde dar continuidade aos estudos. Em setembro de 1978, sua família mudou-se para o município de Santa Maria de Jetibá. Daniel, por sua vez, com as dificuldades que estava vivendo, resolveu deixar a escola para se juntar à família e, assim, laborar como produtor rural. Casou-se com Adélia Tesch Plaster e, com fruto desse relacionamento, foram abençoados com o nascimento de 4 filhos. A partir de 1984, passou a integrar a diretoria da comunidade de Alto Santa Maria e aos movimentos sociais, sendo também coordenador da Pastoral da Terra e de movimentos dos pequenos agricultores do Estado do Espírito Santo. Em 1989, junto a outros agricultores, fundaram a APSAD Vida, no qual Daniel presidiu por diversas gestões. Em 1992, iniciou uma campanha de conscientização na comunidade de Alto Santa Maria, com o objetivo de estender o grau de ensino da escola Emílio Schroeder, para além da 4ª série, obtendo êxito em seu trabalho em 1994, com a abertura da 5ª à 8ª série do ensino fundamental. Atualmente, aos 58 anos de idade, atua como presidente da Associação de Pais e Alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Fazenda Emílio Schroeder e trabalha como feirante de produtos orgânicos na Grande Vitória. Diante do exposto, requeiro o apoio dos pares que compõem este poder legislativo para aprovação do presente projeto de decreto legislativo. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 29 de abril de 2024. Vereador Rogério Schroeder. Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de decreto legislativo número 14/2024. Concede título de honra ao mérito ao senhor Hermes Westphal e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito ao senhor Hermes Westphal. Artigo 2º. Homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título será feita por ocasião da sessão solene alusiva à 44ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Dr. Florian Guilherme, 30 de abril de 2024. Vereadora Selene Jastro. Justificativa. Projeto de Decreto Legislativo número 14/2024 concede título de honra ao mérito ao senhor Hermes Westphal e dá outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35, inciso 16, concede o título de honra ao mérito ao senhor Hermes Westphal, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Santa Maria de Jetibá. O homenageado nasceu em 8 de março de 1963, no município de Santa Leopoldina, quando o município de Santa Maria de Jetibá ainda não havia sido emancipado. É filho de Júlio Westphal e Sabina Berger Westphal. Tem 6 irmãos e 8 irmãs. Dentre eles, 1 é falecido. Reside em Recreio, interior de Santa Maria de Jetibá, desde o seu nascimento. Hermes estudou até a 4ª série do ensino fundamental. Aos 8 anos de idade, começou a trabalhar a dia na roça, pois a família não tinha condições financeiras de obter o próprio cultivo. Aos 14 anos, passou a trabalhar como ajudante, realizando entregas de ovos no norte do estado. Aos 18 anos, tirou a sua primeira habilitação, onde foi chamado para prestar seu serviço na construtora Oxiord, como motorista. Empresa esta que fez o asfalto, deve ser Oxford, porque eu acho que foi escrito errado aqui. Como motorista, né, empresa desta que fez o asfalto no trecho que liga Santa Maria de Jetibá a Santa Leopoldina. No período correspondente aos anos de 1983 a 1985. Aos 20 anos de idade, foi morar na Alemanha para trabalhar na firma Merenk. Com dificuldades de adaptação, retornou ao Brasil. Já em Santa Maria de Jetibá, o mesmo resolveu investir na agricultura, principalmente no cultivo de alho, arroz, tomate e repolho. Aos 25 anos, casou-se com Leonídia Tom. E como fruto do relacionamento, tiveram 2 filhos, Graciano Westphal e Loressa Tom Westphal. No ano de 1988, teve a oportunidade de iniciar o trabalho como feirante na Barra do Saí, em Aracruz, no qual dedicou 34 anos de sua vida na realização de feiras durante os finais de semana. Neste período, ainda conseguiu concluir o ensino médio através da educação para jovens e adultos, EJA, e realizou serviços durante 3 anos para a Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá como motorista de ambulância. Atualmente permanece trabalhando na agricultura, cultivando uma lavoura de chuchu. É membro da comunidade luterana de Recreio desde o seu nascimento. Hermes sempre ajudou a zelar pelo patrimônio da comunidade, zelando em prol da comunidade diversas funções, principalmente como tocador de sinos da igreja e como conselheiro fiscal. Hoje, com 61 anos de idade, o mesmo é aposentado. Seus filhos são todos casados e das uniões nasceram 3 netos. Seu pai é falecido e sua mãe, em vida, está com 88 anos, repletos de muita saúde. O homenageado é muito agradecido a Deus por toda a sua trajetória de vida. Diante da relevante história e colaboração prestada pelo senhor Hermes, requeiro o apoio dos pares que compõem este poder para aprovação do projeto de decreto legislativo. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 30 de abril de 2024. Vereadora Selene Jastro. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de decreto legislativo número 15/2024. Concede título de honra ao mérito à senhora Flora Bausen Stange e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito à senhora Flora Bausen Stange. Artigo 2º. A homenageada será congratulada com uma comenda e a entrega do título será feita por ocasião da sessão solene alusiva à 44ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 30 de abril de 2024. Vereador Ilimar Vesper. Justificativa. Projeto de Decreto Legislativo número 15/2024 concede título de honra ao mérito à senhora Flora Bausen Stange e dá outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35, inciso 16, concede o título de honra ao mérito à senhora Flora Bausen Stange, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Santa Maria de Jetibá. Flora Bausen Stange, filha de Ida Bart Bausen e João Bausen, nasceu em 28 de novembro de 1943, em casa por parto natural em Rio Nove, município de Santa Leopoldina, hoje Santa Maria de Jetibá, em um dia de domingo, sendo ela a filha 13ª de uma família com 14 filhos e filhas ao todo. A senhora Flora Bausen Stange foi batizada na Igreja Católica de São Sebastião em Recreio, onde sempre participou da comunidade com sua família. Estudou na Escola Singular de Rio Nove e depois formou-se na Escola Adolfo Stange, em Recreio. Até o terceiro ano primário, teve como professor o senhor Adolfo Stange. Trabalhou na infância e adolescência na roça com a sua mãe, Ida e irmãos no cultivo de café, mandioca e milho. Realizava a venda da farinha e do café na venda do Luiz Stange Recreio, para o seu sustento, para o sustento da família. Aos 16 anos, conheceu o senhor Lilo Albertino Stange, filho de Adolfo Stange e Catarina Passos. Aos 18 anos, no dia 21 de julho de 1962, casaram-se na Igreja Católica de São Sebastião, no casamento religioso, e no dia 28 de julho de 1962, no cartório do Centro de Santa Maria de Jetibá. O transporte para o casamento foi realizado por meio de bicicleta. Em 1973, mudaram-se para o centro de Santa Maria, onde aprendeu a costurar sozinha, fazendo roupas para as meninas. Depois realizou um curso de costura com o pessoal da Acares, e seu esposo, senhor Nilo, trabalhava como pedreiro fazendo granjas. A senhora Flora sempre frequenta a comunidade católica Nossa Senhora Rainha da Paz e trabalha assiduamente nessa comunidade, realizando limpeza, organização e ornamentação juntamente com o senhor Nilo Stange. Vale destacar ainda que a mesma foi ministra da Sagrada Comunhão por 12 anos na igreja. Foi voluntária no Hospital Concórdia por aproximadamente 15 anos, com remendos em roupas, bainhas em roupas de cama, confecção de roupas e sapatos de pano para cirurgias e visitas a idosos e doentes netos, pastoral da saúde através da Igreja Católica. O serviço voluntário expandiu e atualmente possui uma associação formada com o nome Instituto Juta Batista da Silva. Com 36 anos, teve seu primeiro filho, nascido em 17 de junho de 1981, chamado Samuel Carlos Stange, que infelizmente veio a óbito com 32 anos. Em cirurgia bariátrica ocorrida em 17 de outubro de 2013, por uma complicação e paradas cardíacas. Flora Bausen Stange e Nilo Albertino Stange completaram 50 anos de casados em 21 de julho de 2012, mas infelizmente ele veio a óbito em 20 de julho de 2012, em uma luta contra um câncer de estômago, alcançando a idade de 72 anos. A homenageada continua seu trabalho voluntariamente, realizando as costuras e bordados com muito carinho. Faz um belo jardim, cuida da horta no fundo do quintal, cuida dos netos e bisnetas. Aos seus 80 anos, é ativa em redes sociais, com uma mentalidade muito jovem. É vaidosa e bonita, além de ser exigente com sua família ao preservar sua integridade. Dessa forma, requer o apoio dos vereadores e vereadoras que compõem este poder para aprovação do projeto de decreto legislativo. Árvore da família. Flora Bausen Stange e Nilo Albertino Stange. Filhos. Maria Estela Stange, Maria do Carmo Stange, Samuel Carlos Stange, in memoriam. Netos. Bruno Potratz, Bárbara Potratz Posati, Breno Potratz, bisnetos, Héctor Potratz Gomes Ribeiro, Enzo Potratz Gomes Ribeiro e Laura Potratz Possati. Plenário do Floriano Guilherme, 30 de abril de 2024. Vereador, segundo secretário, Ilimar Vesper. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de Decreto Legislativo número 16/2024. Concede título de cidadã santamariense à pastora Elizabeth Liven e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, usa suas atribuições legais e promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadã santamariense a pastora Elizabeth Living. Artigo 2º. A homenageada será congratulada com uma comenda e a entrega do título será feita por ocasião da sessão solene alusiva à 44ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário do Florian Guilherme, 30 de abril de 2024. Vereador Ilimar Vesper. Justificativa. Projeto de Decreto Legislativo número 16/2024 concede título de cidadã santamariense à pastora Elizabeth Living. E dá outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35, inciso 16, concede o título de cidadão santamariense à pastora Elizabeth Living, em seu reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Do nascimento do sol até ao acaso, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 113, 3. A pastora Beta inicia a apresentação com esta palavra bíblica que sempre a acompanha, revelando o infinito poder amoroso de Deus Criador para da vida. Elizabeth, nascida em Palotina, Paraná, em 19 de dezembro de 1970, descendente de uma família natural de Teófilo Otoni, Minas Gerais, faz parte de uma família de 3 filhas e 6 filhos, de pai e mãe agricultores, sendo eles o senhor Walter Friedrich e da senhora Eli Irli Living. Desde 2005, a pastora Beta e sua mãe Eli Irli Living vivem juntas. Eli é viúva, agricultora e aposentada, possui 90 anos de idade. Tenho no coração essa alegria de cuidar dela, assim como ela cuidou de mim, escreve a pastora. Destaque-se a formação teológica, Faculdade de Teologia e SLB nos anos de 1991 a 1997. Estágio, segundo semestre de 1994, missão Guarita, Tenente, Portela, Rio Grande do Sul, com os povos Caigang e Guarani, ênfase em pastoral da solidariedade junto aos povos indígenas. Intercâmbio em Moçambique, ano 1995, estudos no Seminário Ecumênico de Recatla, Maputo, e inserção na Igreja Luterana de Maputo, Maputo, Moçambique. Vivências respeitando e dialogando com as outras culturas e espiritualidades. PPHM no período prático de habilitação ao Ministério Pastoral, agosto de 1998 a julho de 1999, na paróquia São Lucas, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Primeiro pastorado, agosto de 1999 a julho de 2003, paróquia evangélica luterana de Funil, município de São José do Mantimento, Minas Gerais. Pastorado em contexto rural na zona da Mata de Minas Gerais. Segundo pastorado, março de 2004 a abril de 2008, paróquia evangélica de confissão luterana no Vale do Paraíba, sede em São José dos Campos, São Paulo, sino do Sudeste, pastorado em contexto urbano às margens da Via Dutra. Terceiro pastorado, maio de 2008 a janeiro de 2016, comunidade evangélica de confissão luterana de Teófilo Otoni, Minas Gerais, sino do Sudeste, pastorado em contexto rural e urbano. Pastorado atual, desde fevereiro de 2016, atua na paróquia evangélica de confissão luterana em Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Desde fevereiro de 2016, atua na paróquia evangélica de confissão luterana em Santa Maria de Jetibá. Sua responsabilidade maior envolve o trabalho com as crianças, culto infantil e missão criança, as mulheres e mulheres, oase e acompanhamento pastoral. Dados do Fórum Nacional de Segurança Pública indicam que em 2023, 35 mulheres morreram em decorrência do feminicídio no estado do Espírito Santo. 2 casos a mais que em 2022. E 73% dos crimes de feminicídio no Brasil foram cometidos por um parceiro ou ex-parceiro íntimo da vítima. Enfrentar a violência doméstica e de gênero, falar sobre a violência contra as meninas e mulheres como um pecado contra Deus e a comunidade é uma das prioridades na vida da pastora Beta. As mulheres necessitam de políticas públicas para viver sem violências e de apoio da igreja, da família, do espaço do trabalho. A igreja tem um papel social e precisa falar publicamente contra a violência. É o que acredita e defende a pastora Beta. Neste ano de 2024, completará 25 anos de ministério, sempre movida pela esperança e novos sonhos. Valoriza as coisas simples da vida, com a experiência no caminhar ministerial e com grupos e organizações para além da igreja. Aprendeu a importância do dialogar, disponibilidade no ouvir, se deixar transformar com o novo que vem, cultivar a resiliência e levar a leveza no olhar. A vivência entre os povos indígenas e o intercâmbio em Moçambique abriram os olhos e o coração da pastora Beta para a diversidade e o diálogo cultural, intercultural, porque a mesma acredita que o reino de Deus é um lugar da diversidade e amor para todas as pessoas. Celebrar a vida é orar, cantar, expressar corporalmente, silenciar, ouvir, falar, aprender, buscar, doar, partilhar, conviver. Isso é viver em comunidade, amar a Deus e as pessoas. A comunidade é o espaço para crescer com comunhão, como pessoas que erram, tropeçam, mas que também recomeçam e têm coragem para superar as dificuldades, conforme o posicionamento da homenageada. Em meio às divisões e discórdias promovidas também por pessoas cristãs, Jesus Cristo sempre acredita que capacita as pessoas a serem luzes. Perante as injustiças, o Evangelho não permite escolher o caminho mais difícil. Não há a opção de passar de largo. Quem é o mais importante no reino de Deus? A pessoa que se doa para a outra pessoa em um amor incondicional, explica a pastora Elizabeth. Sendo assim, vislumbrando a importância e o reconhecimento a serem prestadas às homenagens, a homenageada requer o apoio dos demais vereadores e vereadoras que compõem este poder legislativo para a aprovação do projeto de decreto legislativo. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 30 de abril de 2024. Vereador, segundo secretário, Ilima Vesper. Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Projeto de decreto legislativo número 18/2024. Concede título de honra ao mérito ao senhor Adolfo Krieger e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito ao senhor Adolfo Krieger. Artigo 2º. Homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título será feita por ocasião da sessão solene alusiva à 44ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário do Floriano Guilherme, de 13 de maio de 2024. Vereador Adair Lurto. Justificativa. Projeto de decreto legislativo número 18/2024 concede título de honra ao mérito ao senhor Adolfo Krieger e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35, inciso 16, concede o título de honra ao mérito ao senhor Adolfo Krieger, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. O homenageado nasceu em 20 de abril de 1948, na localidade de Recreio, filho de Júlio Krieger e Emília Bolt Krieger. Sempre residiu na localidade de São Sebastião de Belém. Casou-se com Belinda Schwambach Krieger. E dessa união foram abençoados com 3 filhos, Josélio Krieger, Josemar Krieger e Joelson Krieger. Desde os 14 anos de idade, sem a orientação de um profissional, começou a tocar concertina. Incentivado e ajudado pelo seu pai e avô, levantava às 4 horas da manhã com o intuito de aprimorar e aprender, pois o restante do dia tinha que trabalhar na lavoura juntamente com a família. Após um tempo, começou a ter aulas com Isidoro Bolt, maestro e mestre autodidata de música, para aprender as notas e o tom correto do instrumento. Adolfo comprou sua concertina aos 16 anos e continua com ela até hoje. Foi na década de 60, com muitas dificuldades, que aprendeu a ser mestre e foi escolhido pela comunidade como tocador. Atualmente, aos 75 anos, está envolvido em várias atividades com as quais se alegra e tem orgulho. E tem orgulho de fazer parte, pois são mais de 40 anos tocando concertina com muita felicidade e realizações. Dentre as mais diversas atribuições, destaca-se que o mesmo é tocador de concertina no grupo de dança Fritza Dantz e no grupo musical Os Que Faltavam. Como voluntário, realiza diversas apresentações nos casamentos e eventos diversos, além de ser professor de concertina, contando atualmente com 10 alunos. A agenda de apresentações está sempre lotada. As apresentações são realizadas na sua maioria nos finais de semana, mas também em dias úteis. Às vezes atende mais de um evento no mesmo dia. Nesses mais de 40 anos de música, foram muitas as apresentações realizadas, alcançando um público extremamente abrangente, cujo número de pessoas não seria possível mensurar, mas que se alegram e dançam com a música do Senhor Adolfo. O homenageado realiza também apresentações em festas de batizados, aniversários, festas municipais e estaduais, oficinas, festivais de concertina, apresentações em cultos, apresentações na creche EMEI Henrique Carlos Bold, em São Sebastião de Belém, e já realizou apresentações na Casa do Idoso, em Santa Maria de Jetibá. Adolfo toca vários estilos de músicas, desde os atuais até as mais antigas, sendo elas a valsa, o arrastapé, o vaneirão, o shot, a marcha, o baião e também as músicas tradicionais dos pomeranos, como a tradicional dança dos noivos, rancheira e entre outras. O homenageado foi um dos primeiros a resgatar as músicas originais tocadas há mais de 165 anos, para então ensinar aos seus alunos. A maior alegria do Senhor Adolfo é realizar uma apresentação ou ensinar um aluno, além de amar a tradição através da função de tocador de concertina. É membro ativo da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Primeiramente, sua trajetória deu-se na comunidade de Jequitibá e posteriormente na comunidade de Belém, juntamente com sua família, onde permanecem até os dias atuais. Desde a infância até completar 60 anos de idade, sempre gostou de jogar futebol. Participou do coro de trombonistas, do coral de vozes, grupo de canto e, inclusive, já fez parte da diretoria da comunidade por diversas vezes. Foi conselheiro da COPEAVE, atualmente denominada NATERCOP. É sócio fundador do Sicoobi, já foi o delegado e, recentemente, foi conselheiro fiscal da Associação de Moradores, Agricultores e Proprietários de Belém e Rio das Pedras, a MAF. Exerceu as atividades de ranicultor, cafeicultor, olericultor e avicultor. Esta última foi praticada por aproximadamente 25 anos. Vale destacar que durante muitos anos o senhor Adolfo levava e comercializava os seus produtos diretamente à SEASA. Diante da determinação e do trabalho assíduo prestado pelo senhor Adolfo Krieger, requer o apoio dos pares que compõem este poder para aprovação do projeto de decreto legislativo. Plenário doutor Floriano Guilherme, 13 de maio de 2024. Vereador Adair Lurto. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de decreto legislativo número 19/2024. Concede título de honra mérito ao senhor Teodoro Verdim e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito ao senhor Teodoro Verdim. Artigo 2º. O homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título será feita por ocasião da sessão solene alusiva à 44ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário do Floriano Guilherme, 8 de maio de 2024. Vereador Clóvis Brown. Justificativa. Projeto de decreto legislativo número 19/2024 concede título de honra mérito ao senhor Teodoro Verdim e dá outras providências. Seu presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35, inciso 16, concede título de honra mérito ao senhor Teodoro Verdim, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Homenageado nasceu em 21 de junho de 2000... Homenageado nasceu em 21 de junho de 1979, filho do senhor Guilherme Verdim e da senhora Flora Schroeder Verdim, de família humilde e de descendência pomerana. Desde jovem ajudou seu pai no trabalho. Após atingir a maior idade, inicialmente realizou trabalhos para terceiros e depois resolveu ingressar de maneira autônoma no mercado de trabalho. Ao longo dos anos, enfrentou desafios financeiros, mas sempre demonstrou determinação e resiliência. Em meados dos anos 2000, Teodoro uniu-se à sua então namorada, Aldineia Raese, que tinha uma filha de 2 anos de idade, chamada Eliane Raese, e se tornou então sua enteada. Juntos decidiram construir uma vida, porém, nessa tentativa, aconteceram muitos contratempos e dificuldades. Ao longo dos anos, sua família foi crescendo. Em 2001, nasceu a segunda filha, Pamela Raese Verdim, seguida em 2003 pelo nascimento da terceira filha, Tatiana Raese Verdim. Desse mesmo ano, Teodoro e Aldineia oficializaram sua união com uma cerimônia religiosa simples. Em 2005, receberam a chegada de sua quarta filha, Clarice Raese Verdim. Para atingir a independência financeira, Teodoro trabalhou a diária como servente de pedreiro em serrarias e também cortando eucalipto. Depois de algum tempo realizando esses trabalhos, surge a proposta de venda da serraria de seu pai. Assim, apesar da falta de recursos e da instabilidade financeira, com a ajuda de pessoas que acreditavam que ele poderia continuar com o trabalho de seu pai, senhor Guilherme Verdim, decidiu comprar e assumir a serraria, tornando-se então o proprietário da antiga serraria que era de seus pais. Porém, com o passar dos anos, acabou acontecendo uma grande quebra financeira na sua pequena empresa, chegando ao seu auge no ano de 2008, onde, inclusive, houve grandes possibilidades de perda da sua própria residência. Sendo assim, 2008 foi o marco de um recomeço para Teodoro e sua família. Além de seu empreendimento, Teodoro também encontrou significado em seu envolvimento com a comunidade de Alto Santa Maria. Desde 2007, dedicou seus esforços como membro da diretoria da igreja local, participando ativamente em projetos e trabalhos na comunidade. Em 2016, a vida de Teodoro e sua família foi abalada quando sua filha Tatiana enfrentou uma alergia chamada Síndrome de Steve Johnson, considerada uma doença muito rara, em que ela permaneceu por 21 dias internada na UTIP, Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica. Essa fase foi marcada por desafios e provações, mas a família permaneceu unida e forte, superando juntos essa difícil situação. No ano de 2019, nasce seu primeiro neto, Christopher Raese Brown, que foi e continua sendo motivo de muita alegria e união dentro da família. A trajetória de Teodoro Verdim é um testemunho de perseverança, amor familiar e dedicação à comunidade, mostrando como ele enfrentou adversidades e construiu uma vida significativa ao lado de sua família. Diante da determinação e do trabalho assíduo prestado pelo senhor Teodoro Verdim, requer o apoio dos pares que compõem este poder para aprovação do projeto de decreto legislativo. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 8 de maio de 2024. Vereador Clóvis Brown. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de decreto legislativo número 21/2024. Concede título de honra mérito ao senhor pastor Leomar Lauvers e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra mérito ao pastor Leomar Lauvers. Artigo 2º. O homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título será feita por ocasião da sessão solene alusiva à 44ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 15 de maio de 2024. Vereador Clóvis Brown. Justificativa. Projeto de decreto legislativo número 21/2024 concede título de honra ao mérito ao pastor Leomar Lauvers e dá outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35, inciso 16, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá concede título de honra ao mérito ao pastor Leomar Lauvers, em reconhecimento às relevantes contribuições realizadas ao longo de sua trajetória. O homenageado nasceu no dia 8 de janeiro de 1976, em Recreio, quando o município de Santa Maria de Jetibá ainda não havia sido emancipado. É filho de Vitalino Lauvers e de Erika Gumbs Lauvers, e irmão de Leodemário Lauvers e Oldair Lauvers. Possui as seguintes formações: curso de magistério na Escola de Lagoa Serra Pelada Afonso Cláudio, diaconia pela Associação Diacônica Luterana ADL, iniciação musical pela Associação Diacônica Luterana ADL, formação superior em teologia pela Escola Superior de Teologia, EST, convalidação da Faculdade de Teologia para reconhecimento do MEC pela Faculdade Unida em Vitória, Espírito Santo, além de uma vasta experiência profissional conforme abaixo. Do ano de 2023 até o momento é pastor da Paróquia Evangélica Confissão Luterana Pedra em Garrafão. Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Em 2017 a 2022, foi pastor no projeto Pastoral da Consolação, que realiza visitas a pessoas enfermas em hospitais da Grande Vitória e é responsável pelo trabalho pastoral no albergue Martim Lutero. 2013 a 2017, foi pastor da paróquia evangélica de confissão luterana em Barracão, pertencente à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e SLB no município de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. 2009 a 2013, foi pastor na paróquia evangélica de Confissão Luterana em Serra, pertencente à ISLB no município de Serra, Espírito Santo. 2004 a 2008, foi pastor na paróquia evangélica de Confissão Luterana em Morro Redondo, pertencente à ISLB no município de Morro Redondo, Rio Grande do Sul. Realizou o período prático de habilitação ministerial pastoral, realizado na paróquia evangélica de confissão luterana em Brasília, e a SLB no município de Brasília, Distrito Federal, como também estágio curricular pela Escola Superior de Teologia, e ST realizado na paróquia evangélica de confissão luterana em Belo Horizonte, Minas Gerais, estágio curricular da Faculdade de Teologia, no Hospital Centenário de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. E, por fim, inserção através da disciplina de Clínica Pastoral no Hospital Moinhos de Ventos, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Além disso, possui atribuições adicionais como membro do Conselho de Administração da Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, AEBS, responsável pela administração do Hospital Jaime Santos Neves, Hospital Maternidade Cariacica, Hospital Estadual de Urgência e Emergência e Hospital Evangélico. Todos na Grande Vitória, do ano de 2017 a 2022. Membro integrante do Grupo de Trabalho GT das Capelanias em Saúde da ISLB do ano de 2017 a 2022. Integrante da diretoria da Associação Albergue Martim Lutero, 2009 a 2017. Vitória, Espírito Santo. Integrante da diretoria Associação Educacional Martim Lutero, 2012 a 2014. Pastor conselheiro no Conselho Nacional da Juventude da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, CONAGE, 2008 a 2012. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 1 Pedro 4:10. O versículo acima é destacado pelo homenageado, pois convida a cada pessoa a exercer o seu dom para servir outras pessoas. Sua ordenação se deu no ano de 2004 e desde então trabalho como pastor na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e SLB. São, portanto, 20 anos servindo à Igreja. Durante esse tempo mesmo recebeu a graça de ter conhecido, trabalhado e convivido com muitas pessoas diferentes e de lugares diferentes. Sua experiência acumulada o ajuda para que, no tempo de agora, possa servir ainda melhor, especialmente através do ouvir, conversar, meditar, celebrar, visitar, pregar, consolar e administrar, valorizando e respeitando cada pessoa, com o objetivo de motivar a fé, a esperança e o amor. Mateus 22, 37 a 39 e 1 Coríntios 13:13. Essa experiência também é importante para que a palavra de Deus seja anunciada com firmeza e beleza pelo pastor. No trabalho realizado na igreja há sempre a participação de lideranças, pessoas que doam seus dons para a comunidade. O homenageado toma para si como postura a valorização das lideranças que as comunidades possuem e a adoção de diálogo em uma construção conjunta objetivando o bom funcionamento da vida dinâmica na igreja e da sociedade à volta. Destaca-se ainda a importância da presença do homenageado na música, pois também procura dar uma atenção especial. No convívio, no dia a dia, gosta de estabelecer uma boa conversa com pessoas das mais diferentes idades, desde uma criança até a pessoa idosa. Em pomerano ou em português, gosta de ouvir histórias e refletir sobre as coisas. Valoriza a trajetória de vida das pessoas e procura animá-las e a seguirem adiante. Conforme diz o poeta gaúcho Mário Quintana, a arte de viver é uma arte de conviver. Dos trabalhos já realizados como pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, destaca-se o tempo de trabalho que teve à frente do projeto Pastoral da Consolação, Sino do Espírito Santo a Belém. O projeto tem por objetivo visitar pessoas enfermas em seus e seus acompanhantes em hospitais da Grande Vitória e acompanhar pastoralmente as pessoas que se albergam no albergue Martim Lutero. Neste trabalho, o contato com o sofrimento e a morte realizado pelo pastor foi constante. O homenageado precisou aprender a lidar com tantas histórias difíceis, mas que foram igualmente gratificantes por poder vivenciar a força que existe nas pessoas e o quanto Deus as ajuda. Estar ao lado das pessoas que sofrem, segundo ele, é uma missão de cada pessoa, conforme diz o versículo, alegrando-se com os que estão alegres e chorando com os que estão chorando. Romanos 12, 15. Parte de seu trabalho no projeto se deu durante a epidemia do coronavírus, estando na linha de frente no albergue Martim Lutero e, em parte, nos hospitais. Neste período, procurou fazer vídeos de conscientização e utilidade pública para os membros da ISLB e para a sociedade em geral, tendo obtido largo alcance pelas redes sociais. Atualmente está trabalhando como pastor na Paróquia Evangélica de Confissão Luterana Pedra, em Garrafão, no município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, sentindo-se em sublime alegria pela boa acolhida obtida pelas pessoas em geral e pela gratidão por viver em sua terra e compartilhar da sua cultura pomerana. Diante da honrosa atribuição prestada pelo pastor Leomar Lauves, requeiro o apoio dos pares que compõem este poder para aprovação do projeto de decreto legislativo. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 15 de maio de 2024. Vereador Clóvis Brown. Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Moção de congratulação número 5/2024. Congratulo o grupo de pessoas envolvidas no Teatro A Paixão de Cristo, realizado na localidade de Recreio, Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. A presente homenagem é realizada por meio do vereador Elmar Francisco Tom e tem como objetivo parabenizar o grupo de pessoas envolvidas no Teatro A Paixão de Cristo, realizado no dia 29 de março de 2024, na localidade de Recreio, Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Inicialmente, cabe destacar os colaboradores participantes do teatro. Narradora, Rayane Almeida Nogueira Turini Schlieffer. Sonorização, Joana Maria Tom. Apoio, William César Ciurletti, Jocilene Rocha Nitz e Jéssica Elisa Tom Berger. Maria Nova, mãe de Jesus, parte do nascimento. Micaele Bausen Cantão. José Clério Abel Demuner. Anjo Laureci Jerque. Jesus Bebê Gael Augusto Furtado. Dançarinas de Herodes, Emily Leite Alves, Heloísa Rache Seibert e Gabriele Gomes, Herodes, Danilton Feix, depois Povo, Reis Magos, Robson Sbardelotti, Matheus Brezaola, Barbosa de Barros e Gabriel Bus. Soldados, Yuri Augusto Seibert, Gustavo Rache, João Sarnaglia, Walter Pagung e Roger Marquardt. Cavaleiros, Matias Schaffer, Vinícius Tom de Sales, Diego Parpaiola Sterchini, Gilmário Gumbs, Marconi Bus e Devair Roussan. Pastores de ovelhas, Diego Gumbs, Kaique Fabrício Meroto, Heitor Luiz Stange e Solimar Brown Leite. Jesus de 12 anos, Pablo Henrique Tom, João Batista, Leandro José Schaffer, seguidor de João Batista, Roque Luciano Rossi, Diabo, Devani Gumbs, Maria de Cleofás, Geslane Tom de Sales, Maria, mãe de Jesus, Marilza Passos Tom, Mulheres de Jerusalém, Edna Vesfal, Mulheres de Jerusalém, Maria Ponat, Mulheres de Jerusalém, Márcia Tom Schiffler, noivo de bodas de Canaã, Ademir Gumbs, noiva da bodas de Canaã, Erentraud Nitz Gumbs, sacerdote Anás André Bolonha Soares, sacerdote Caifás Guilherme Faria Moreira, escribas Arquilau, Natanael Oretz e Lucas Wolfgram, mestre sala Rodigério Meroto, discípulos Pedro, Gilson Larraz, João, Hamilton, Licurgo, André, Pablo, Sarnaglia, Tiago, Davi, Foeger, Tomé, René, Kister, Gums, Matheus, Zé Schultz, Felipe, Ângelo, Seibert, Tiago, Adriel, Batista, da Costa, Tadeu, Sebastião, Luiz de Oliveira, Simão, Wendel, Marinho, Nitz, Bartolomeu, Evilácio, Zanotti, Judas, Gustavo, Vels, Samaritana, Marciele, Marquate, Schaefer, Mulher, Lubiana, de Almeida, Fiorotti, Pagung, Mensageiro, Adeir, Barbosa da Silva, Marta, irmã de Lázaro, Luzineia, Tom, Nas, Maria, irmã de Lázaro, Andréia, Hammer, Bus, Lázaro, Rogério, Bus, Judeu, Honório, Nas, Fariseu, Geraldo, Sebastião, Thomas, Homem Rico, Rodigério, Meroto, Paralítico, Daniel Silva, Júnior, Mulher Possuída, Mônica, Kister, Gums, Vendilhão do Templo, Esmar, Coelho, Vendilhões do Templo, Ed Carlos, Mendes e Melinda, Kozank, Pilatos, Hermes, Vesfal, Testemunha, Amanda, Butke, Schaefer, Cego, Roberto, Carlos, de Oliveira, Júnior, Criada, Loressa, Furtado, Barrabás, Matheus, Rocha, Nitz, Simão, Sirineu, Wagner, Gumes, Verônica, Micaele, Falk, Ladrões Crucificados com Jesus, Rogério, Bus e Darli, Bus, Povo, Amélia, Passos, Ana Maria, Lutke, Schaefer, Arcélia, Cunde, Gumes, Christian, Felipe, Sene, Lagasse, Dandara, Gabriela, Rosman, Eleni, Gumes, Meroto, Erika Gumes, Flávio, Maioli de Araújo, Gabriel Henrique Gumes, Jamile Bausen, Janaína Tom, João Vitor Rauch, Pisque, Joel Bus, Joviana Marquate Cerchini, Pedro Augusto Marquate, Jacob, João Guilherme Marquate Jacob, Maísa, Batista da Costa, Michele Falk, Nicole Nas, Vilma Vesfal Bus, Vitor Maria Matias Rosman, Maria Nilza Larraz, Natiele Simoura, Florinda Licurgo, Raquel Tom, Luiz Henrique de Moraes, Sueli, Maria Marquate Jacob, Crianças, Ana Clara Luxinger, Davi Luca Gumes, Helena Turini Schiffler, Heitor Tom Rasch, Laura Tom Seik, Laura Beatriz Marquate Sterchini, Lara Bianca Marquate Sterchini, Luane Vesfal, Miguel Alfredo Tom, Sofia Helena Gumes, Sofia Cauane Silva, Augusto Rasch e Henrique Rasch, diretora Luz Maria da Costa Tom, Jesus e diretor Otávio Guilherme Seibert. Além desses participantes voluntários que atuam na apresentação, há mais de 30 voluntários que trabalham externamente na organização, construção de cenário, lavagem de figurino e demais serviços. Diante da influência do teatro na sociedade, vale registrar o valor cultural de um espetáculo por complementar a formação cultural, além de incentivar a busca pelo conhecimento e a reflexão, fazendo o teatro uma ferramenta fundamental para a educação e desenvolvimento. Tendo em vista essa importante trajetória e dedicação, torna-se justo que esta Casa de Leis, representantes do povo, por meio do vereador Omar Francisco Tom, externe o reconhecimento pelos trabalhos, pela manifestação artística que esses cidadãos prestam à nossa comunidade com a belíssima apresentação do Teatro A Paixão de Cristo. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da moção de congratulação e, sendo aprovada, requeiro que seja enviada uma cópia ao grupo de pessoas envolvidas por meio da diretora, bem como ao Poder Executivo Municipal, dando-lhe ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo. É a moção. Plenário do Floriano Guilherme, 24 de abril de 2024. Vereador Elmar Francisco Tom. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Requerimento. Requeiro a Vossa Excelência, o Presidente Joel Pones, que seja incluída na ordem do dia para discussão e deliberação do plenário, conforme os artigos 80, inciso 7, artigo 102, parágrafo único, inciso 7, artigo 107, inciso 6 e 7, parágrafo 1º e 2º, artigo 128, inciso 2, parágrafo único, artigo 130, inciso 5, parágrafo 1º, e artigo 135 do Regimento Interno, a convocação do senhor Controlador-Geral da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, o senhor Sebastião Luiz Siller, para esclarecimento sobre como está o andamento das auditorias sobre as denúncias realizadas sobre as festas citadas nas denúncias que já são de conhecimento público e notório da população. Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, 28 de maio de 2024. Vereador Rogério Schroeder. Graças a Deus está concluído, presidente.
Muito obrigado, secretário. Encaminho os projetos de lei e de decreto legislativo para as comissões permanentes para exame e parecer. A moção de congratulação segue para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. O requerimento número 5/2024 segue para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Oradores inscritos no pequeno expediente não têm. Oradores no grande expediente têm. Tem quatro vereadores. Chama a primeira vereadora para grande expediente, Ana Paula de Acevedo, Partido Republicano.
Boa noite a todos. Cumprimento, excelentíssimo senhor presidente Joel Ponet, a mesa diretora, colegas vereadores, vereadora Selene, todos que estão presentes aqui nesta Casa de Leis. E também cumprimento, né, a todas as pessoas que me ouvem pela Rádio Pomerana e pela transmissão online. O meu boa noite a todos vocês. Bom, passamos, né, graças a Deus, por um período, né, de festividade em nosso município. E eu não poderia deixar, né, de citar, dizer que estou muito feliz e também eu falo assim, com um sentimento de gratidão pelo show cultural que é o município de Santa Maria de Jetibá. Em tudo que foi feito, as danças, as apresentações, o desfile, todos que estão diretamente ou indiretamente envolvidos, né, para que a festa da cidade aconteça, vocês estão todos de parabéns. E é um esforço, né, um trabalho em conjunto para que uma festa aconteça. Às vezes, assim, é um trabalho árduo, envolve diversas secretarias, não somente a secretaria, eu falo de cultura, né, e turismo, mas também parte de segurança pública, os nossos policiais militares que estão lá dando suporte na segurança, para que o desfile aconteça. Também foi necessário cada comerciante, uma organização, e isso que torna a nossa cidade essa riqueza maravilhosa que é, essa riqueza cultural. Os grupos de dança, eu pude acompanhar, o esforço, né? Muitos deles, às vezes a gente sabe que não tem, às vezes, muito recurso financeiro, e eles estavam lá, dando um show de cultura, um show de talento. Então, eu só tenho, assim, a expressar a minha felicidade, a minha gratidão, e dar parabéns a todos que estão diretamente ou indiretamente envolvidos na organização da nossa festividade. O meu abraço e o meu boa noite a todos vocês.
Próximo vereador no grande expediente, Rogério Schroeder.
Partido Podemos. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa, presidente Joel, senhor Clóvis, senhor Joélio, a qual já deixo aqui meu elogio pelo brilhante trabalho que você está fazendo no seu mandato como vereador e também na sua função de secretário, que é muito desgastante, leitura muito grande, e você está fazendo com desenvoltura isso aí. Então, parabéns. Fazer uma reclamação. Primeiro, agradecer a presença de todos. Dr. Luiz Mil, muito obrigado. Joelson Bauser, Wallace Patrick, demais pessoas aqui presentes. Fazer uma reclamação do parquinho infantil da Festa Pomerana, na qual tinha uns brinquedos ali, direcionado ao público infantil. Uma vergonha. 8 horas da manhã, pais ligando para mim, reclamando que as crianças foram lá se divertir, o parquinho rolando baile funk, com música apologia a drogas, apologia a sexo e apologia à violência. Isso tinha que ser fiscalizado. Não sei se os senhores receberam alguma demanda dessa, mas é ridículo isso aí. Uma coisa direcionada ao público infantil, tendo lá apologia à droga, o pai ensina a criança uma coisa dentro de casa, vai levar a criança para se divertir numa festa cultural, diga-se de passagem, como diz o meu amigo vereador Luciano, e houve lá apologia à droga, criança de 8, 9, 10, 11 anos. Tem que ter fiscalização, tem que fazer um tempo de ação de conduta com esses pessoais que vêm aqui de fora, aqui, colocar suas barracas, colocarem o seu ali, sustento, mas que venham dentro da legalidade. Isso não existe. Então, fica aqui a minha indignação e a minha resposta a todos os pais e mães que me procuraram.
Permite a parte?
Pois
de
não.
De preferência, pedir para eles tocar música pomerana, né?
Já que é a festa pomerana. Então, fica aí. Meu desabafo e minha indignação. Não podemos aceitar. Começamos a educação dentro de casa e temos também que ter a responsabilidade das nossas autoridades também. Não deixar que isso aconteça. Falar aqui também um pouco, eleições 2024, fake news. Pelo amor de Deus, para de falar que eu não sou candidato. Tem um grupo de pessoas aí, alguns até candidatos a vereadores, que saem semeando isso aí. Para quê? Apoia lá o seu candidato lá, pessoas honrosas como o seu Renato Potrasti, o seu Hans Detman, o senhor Joel, pessoas honrosas. Não precisa tentar denigrir mais de ninguém, não. Apoie o seu candidato, faça campanha para ele. Isso é ridículo. Vocês pegar e falar. Eu recebo todo dia mensagem. Rogério, você desistiu? Isso eu vou decidir. Se eu tomar alguma decisão diferente da de hoje, vai ser publicamente falado. Vou fazer um vídeo em redes sociais, vou comentar com um dos meus contatos. Não precisa de ninguém antecipar as coisas ou querer forçar as coisas, não. Eu que decido. Eu coloquei meu nome à disposição. Tanto é que eu tenho partido e sou presidente dele. Para me tomar minha decisão com meu partido e com meu grupo. Se caso houver alguma mudança. Deixar também um triste lamento que tivemos aqui na nossa festa domingo. Um rapaz suicidou-se. Eu conheço Santa Maria há anos. E nós temos esse problema aqui de depressão em Santa Maria muito forte. É uma coisa que vem encadeando, encadeando, encadeando. É um problema de saúde. Deveríamos ter aí órgãos mais possibilitados aí nessa questão. A pessoa, você que está se sentindo triste, está com dor, está com problemas intelectuais, mentais, procura ajuda, procura um amigo, desabafe. Nós temos o CAPS, temos o CRAS, psicólogos que podem atender vocês. É melhor, Elimar Vesper, um amigo seu chorando no seu ombro do que você chorando em cima do caixão dele. Boa noite, fiquem com Deus.
Próxima vereadora inscrita no grande expediente, Selene Jastro.
Uma boa noite a todos vocês, boa noite, presidente. Porque a folha, né, só explicando, a folha rodou e aí ela veio até a mim primeiro e eu assinei primeiro, por isso que foi, né, chamado primeiro. Eu até tinha falado que poderia até cancelar meu nome, mas já que eu fui chamado. Como já foi falado aqui sobre festa, eu também tive uma reclamação, né, dos funcionários que fazem a nossa limpeza do pátio de festas. Esses funcionários também precisam ser tratados e ser... Porque, assim, eles têm que trabalhar de madrugada. A reclamação que eu tive, que eles, o café deles, para eles se alimentar, estava frio, e também só um pão para eles se alimentar durante a noite, que foi oferecido pela a Secretaria de Urbanos. Então, assim, eu penso que se eu preciso trabalhar, manter meu pátio limpo de festa para outro dia, esses garis, esses funcionários, precisam também ser... ter uma alimentação boa para poder aguentar, porque saber que tem que trabalhar de madrugada num frio e ainda precisar de tomar café frio, isso me deixou muito triste. Então, foi essa reclamação da festa que eu tive, né, de uma funcionária que me relatou que, né, ao trabalhar, ao ser chamada para trabalhar, ela trabalha, mas que ela também gostaria que se fosse também tratado como uma dignidade. Meu muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, Luciano Augusto da Silva.
Bom Boa noite a todos. Cumprimento o presidente, essa casa de leis, Joel Ponet. Cumprimento também, em nome do colega vereador Adair Lurto, nossos colegas vereadores e vereadoras aqui dessa casa de leis. Da mesma forma que o colega vereador fez deu os parabéns ao Joelho Abt, nosso primeiro secretário, eu também gostaria de parabenizar, porque realmente temos bastante leituras, e aí pega meio pesado com o nosso primeiro secretário, mas é isso. Trabalhou direito, fez umas belas leituras e cansa realmente. Então, eu que já vou para o óculos, sei como é que funcionam essas coisas. Em nome do colega e amigo Marcos Detmer, cumprimento todos aqui no plenário. O núcleo feminino do cooperativista Cicobi e Cooper Mais. É isso? Estão ali aí daí Sinitz Strutz, Vera Lúcia Ullig. E a doutora Margarete também estava, mas ela teve que se retirar. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no plenário. Passaram-se as festas. Eu gostaria aqui de fazer um agradecimento a todos os funcionários públicos envolvidos nas festividades no último final de semana, em especial os nossos funcionários da Secretaria de Serviços Urbanos, que entregaram a festa todos os dias impecavelmente, a cidade limpinha para os festejos. Da mesma forma, eu gostaria de dizer que tivesse o mesmo empenho que todos aqueles servidores, todos aqueles funcionários tiveram para entregar, executar suas funções na festa, durante a festa, que o Executivo Municipal também faça o mesmo e que não demore pagar seus direitos da mesma forma que aconteceu ano passado. Então, olhe com muito carinho para aquele povo. Às 4h, 4h30 da manhã, já estavam todos lá trabalhando, para que no máximo 7h, 7h30, todo o pátio de festa, as ruas da cidade estivessem limpinhas para aquelas pessoas que nos visitassem e para o nosso próprio povo aqui de Santa Maria de Atibá. Parabéns a todos os funcionários da Secretaria de Serviços Urbanos e um beijo no coração de cada um de vocês. Passou-se a festa pomerana e logo teremos aqui, doutor Luiz Mil, festa do colono. E algo vem me chamando a atenção, se não me engano, há 2 anos. Por que não tivemos atrações gospel no nosso município? Qual seria o motivo? Os nossos evangélicos não pagam seus impostos? Então, é isso. Precisamos colocar a mão na consciência, senhoras e senhores, e nem só os evangélicos. Muita gente, inclusive eu, católico, gosto e muito de música gospel. Mas eu vou fazer um apelo ao Executivo Municipal. Colocamos várias atrações, investimos nosso dinheiro, que é público, nessas atrações. Mas e o nosso público que gosta de música gospel? Os nossos evangélicos? E das vezes que tivemos, eu lembro muito bem, a atração era na quinta-feira. Por que na quinta-feira? Por que não na sexta? Por que não no sábado? Vamos lá, essas pessoas também votam, viu? Nossos evangélicos também votam. Merece muito respeito. Então, por favor, Executivo Municipal, através de seus responsáveis, coloque a mão na consciência. Até agora não tem nenhuma informação sobre as atrações da festa do colono, e que não é de nossa alçada, diga-se de passagem, mas é de nossa alçada cobrar o porquê de não ter atrações, ou pelo menos uma atração gospel no nosso município. Se paga 100, 120, 150, 180, 200 mil reais por outras atrações, e por que não? Atrações gospel. E com todo respeito, eu amo música, com todo respeito, meus amigos músicos, que são bons. Mas a música gospel tem sua qualidade e que tem que tirar o chapéu. Então, ainda dá tempo, não sei se a festa, se a festa já está fechada ou não, ninguém traz nenhuma informação, né? Quando chega, chega o que o executivo quis contratar, e está certo, é de alçada do executivo. Mas, prefeito Hilário Repke, por favor, Newton Capaz, por favor, ao menos uma atração gospel no nosso município, na festa do colono, em respeito aos evangélicos, em respeito a todo povo santamariense, que não é só os evangélicos que gostam de música gospel, não. Vamos olhar com muito carinho e respeito para esse povo, para esse público que também vota, que também paga seus impostos no município de Santa Maria de Jetibá. Gostaria de dizer também, vou pegar minha colinha aqui, que eu acabei esquecendo meu celular aqui para encerrar minha fala. É, o meu amigo Wallace Patrick, presente na sessão, me trouxe a informação. Muito obrigado, Wallace. Que na próxima quarta-feira estará sendo a final do Regional de Belém. É, na semifinal, Unidos venceu o Real Madruga por 4-3, e o Pomertime venceu o Azulão por 6-3. Então, a final será na próxima quarta-feira, às 19h30, no ginásio de Belém, Unidos e Pomertime. Unidos é o time do Eloy, ali de Caramuru, Pomertime, time do nosso amigo Delay Bolt, aqui de Belém. Vamos lá, vamos prestigiar o esporte. Muito obrigado, Alas, por ter trago as informações. Foram quantos times que participaram, Alas, desse regional? 15 times tiveram participação nesse regional. Muito obrigado a todos os atletas, a todos esses times que participaram. E vamos lá na próxima quarta-feira, 19h30, prestigiar a grande final entre Unidos e Pomertime. Por hoje é só. Muito obrigado. Boa noite.
Também faço uso da tribuna livre e peço ao primeiro vice-presidente assumir a mesa. Cumprimento aqui os vereadores, em nome do meu querido secretário Joelho, cumprimento todos os vereadores e as vereadoras. Em nome da Vera Lúcia Ulick, cumprimento os demais aqui no plenário. Também quero cumprimentar aqui a Selma, esposa do nosso querido vereador Joelho Abel. A festa pomerana é uma das festas mais bonitas que tem aqui em Santa Maria. Eu, por mim, eu acho a nossa cultura é linda, linda, linda. Eu fico admirado, né? E o dia mais bonito para mim é na sexta-feira, onde as pessoas se vestem com essas roupas lindas de pomerana e se divertem. Eu participei na sexta-noite, no sábado eu só passei um pouquinho de dia, estava meio gripado, não fiquei à noite, e ontem eu participei, como eu sou um apaixonado pela minha igreja luterana, participei da festa da igreja em Rio Bonito, e depois eu participei da festa lá na nossa comunidade em Rio Lamego, região do Clóvis. E eu acho assim, a nossa cultura, tudo é perfeito. A festa foi para mim assim, pelo que eu vi, a gente não tem muito o que reclamar, né, considerando as palavras que o Rogério Schreider colocou, que tem que olhar, eu acho que é muito válido. Também concordo com o nosso vereador Luciano, tem que ter pelo menos um show gospel. Eu sempre falo ainda que precisa fazer shows gospel aqui, igual vai ter agora, eu não sei se teve ou vai ter em Afonso Cláudio, como tem na Praia da Costa, Praia Itapuã, acho que sempre tem, né? Itaparica. Então, esses shows, isso tem que trazer para o município, que isso dá renda para o município, né? Se não for nem muitos shows dentro de uma festa pomerana no colono, mas fazer
um evento igual Afonso Cláudio está fazendo. Isso, e envolver os jovens naquilo ali, que esse é o caminho certo que os jovens devem seguir. Agora, o que eu senti falta, meu colega, o vereador Rogério Schroeder, é a nossa culinária. A nossa culinária, cadê a nossa comida dos pomeranos? O que, que se ofereceu para as pessoas que vieram de fora? A salvação foi o Joaciven de churrasco lá. O resto era tudo, não reclamando das barracas. É, pastel e crepe, e batata frita. E todas as barracas praticamente vendendo a mesma coisa. E eu acho que isso é, na hora, quando é, não sei, isso é, aquilo acho que é licitado, você tem que exigir. Ó, uma barraca vende isso, outra isso, tem que ser diferente. Mas você andava para o lado de cima, praticamente todos a mesma coisa, e para o lado de baixo também. Então, eu acho assim, tem que organizar isso melhor e botar a nossa comida. Nós temos muita comida culinária para que a gente pode oferecer uma comida diferente para as pessoas que vêm de fora. Mas a festa, sim, foi muito bem, foi uma coisa assim, bem feita, e as pessoas se respeitam muito. Eu acho que deu pouco problema de briga, e que assim seja, que a próxima festa pomerana seja na culinária pomerana. É meu sonho.
Vereador, me permite uma parte, por favor.
Sim.
E olha que nós temos aqui um projeto de lei de minha autoria, mas com aprovação de todos os colegas vereadores, vereadoras, um projeto de lei que torna a culinária pomerana patrimônio cultural e imaterial dentro do município de Santa Maria de Itibá. Só que na hora da festa pomerana, nós sequer tentamos ofertar, a gente nem tenta ofertar. O Helmar Gomes estava com dois casais de amigo na casa dele. Chegou a esposa de um dos amigos dele, vieram para a festa, falou, não, eu quero comer aqui a comida típica, a comida pomerana. Não encontraram. Em lugar nenhum. Então, se nós estamos aqui para criar projetos de leis, o projeto de lei é sancionado pelo prefeito e não é executado, do que adianta? Então, precisamos colocar a mão na consciência e não ter vergonha da nossa cultura, não, viu? A nossa cultura aqui é essa mesmo. No final de semana, nos nossos casamentos aqui, nós temos a melhor comida desse Espírito Santo aqui, gente. Será que nós estamos com vergonha de apresentar o que nós temos de culinária aqui para as pessoas que vêm nos visitar, doutor Luiz Mil? Será que é isso? Mas não temos vergonha do que o nosso povo traz de arrecadação para o município. Então, pessoas que vêm de fora aqui, querendo conhecer a nossa culinária, não conhecem. Porque na festa que era para ser a festa pomerana, onde poderíamos sim entregar o que nós temos de culinária aqui, não entregamos. Se a gente vai na festa da polenta, em Venda Nova, comemos polenta, gente. Se vai em Santa Teresa, é vinho, aioline, macarrão.
Exatamente, vereador.
Laranja da Terra, brote, Vila Pavão.
Aqui tem linguiça, tem...
Vamos lá, senhoras e senhores.
Tem muita coisa boa.
Vamos mostrar e com orgulho o que nós temos aqui, o que nós vivemos aqui durante o ano todo. Obrigado.
Mas se Deus quiser, né, organizar ano que vem que seja uma festa da nossa culinária. Inclusive, eu tive pessoas que dormiram lá em casa, de sexta-feira até domingo, de Rio de Janeiro e de Minas. Mas, para mim, falar da culinária para eles, o que, nós tínhamos para comer aqui na festa, eu passei vergonha. Eu quero pegar um gancho aqui do nosso, meu grande amigo, o vereador Rogério Schroeder. Rogério, aquilo que você falou aqui, se você é candidato ou não, quem tem que decidir é você. A mesma coisa, eles falam de mim, falam do Renato Potratz, alguns falam do Hans Stettmann. São quatro pré-candidatos. E todos os quatro são ficha limpa, todos os quatro não têm problema na justiça, e nós quatro somos amigos. A gente se respeita muito. Então, eu quero que a população, os eleitores, se respeitem entre eles também. Eu vejo nos grupos do WhatsApp que essas pessoas se ofendem por causa... Um vota no Rogério, outro vota no Hans, outro vota naquele. É um absurdo. Para que isso?
Se o Rogério foi eleito, eu dou os parabéns. Se os outros dois, qualquer um, se eu for eleito, eu sei que eles vão me respeitar também. Isso é um absurdo, vamos parar com essa briga, vamos parar com esse negócio, uma é de direita, de esquerda, tem que olhar quem é a pessoa, todos os quatro são ficha limpa, você pode puxar o nome desses quatro pessoas, vocês têm problema na justiça. E é isso que vale, isso que o nosso município precisa. Nós precisamos de paz no nosso município. Paz e muito trabalho.
Passamos para a ordem do dia. Coloque em discussão o requerimento número 5, que requer a convocação do Controlador-Geral da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Titibá, senhor Sebastião Siller, para esclarecimento sobre o andamento das auditorias sobre as denúncias realizadas sobre as festas de autoria do vereador Rogério Schroeder. Em discussão. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Oradores inscritos. Na explicação não tem. Ah, tem uma aqui, Elmar Francisco Tom. Perdão, Elmar. Elmar Francisco Tom. Agi.
Casa. Quero cumprimentar os vereadores, público aqui presente, nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas. É, eu quero pedir, presidente, a gente, sobre a moção que eu fiz aí sobre o teatro de recreio, pedir a retificação. Semana que vem a gente não vai aprovar, ele vai pedir a retificação dele. E também quero aqui fazer um convite para a etapa municipal do 4ª Conferência Nacional da Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, que vai acontecer nesta quarta-feira, às 12 horas, no auditório da Igreja Luterana. Em nome do presidente do Conselho Municipal de Saúde, Diogo Society Berger, convida a todos os munícipes. E também quero aqui, eu não me inscrevi no grande expediente, vou pedir a permissão, presidente, de agradecer todos aqueles que participaram aí na festa de Santa Maria de Itibá, a festa pomerana. E todos aqueles que participaram daqueles grupos da escola de recreio, que vieram fazer os desfiles, e de outras escolas que fizeram, que foi a coisa mais linda. Povo de recreio que sempre faz o casamento pomerano, eu estava junto ali participando. A gente vê o interesse, cada dia, cada ano, isso crescendo mais, esse desfile. É um desfile muito lindo, que se foi no domingo, que aconteceu. Então, quero parabenizar todos aqueles que participaram e agradecer muito o prefeito pelo evento que aconteceu em Santa Maria. Muito obrigado.
Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 10 de junho de 2024, às 17 horas, declaro encerrada a sessão.